Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Identidades no Divã. Talvez seja esse o nome, eu não sei se ainda será esse com certeza, mas muito provavelmente será, porque eu tô com esse nome na cabeça já faz algum tempo. Meu nome é João Matheus e estamos começando um novo projeto, uma nova ideia dentro do nosso podcast, que já há algum tempo que eu quero fazer essas entrevistas novamente. Antigamente eu fazia e não faço mais, mas estamos voltando. O formato que eu quero fazer, ele é um pouquinho peculiar. Quando eu pensei nele, eu tava meio fissurado nas entrevistas do Abu Janra, que faz aquele provocações. Eu não tô nem perto de ser o que aquele homem foi um dia como entrevistador, mas eu quero fazer algo minimamente parecido porque eu acho fantástico o formato. Então, trouxe uma convidada que eu acredito que vai render um ótimo primeiro episódio, sem pressão, mas que eu sei que ela tem um repertório, um potencial para fazer dessa conversa uma coisa magnífica. Tá, sem puxação de saco, mas é a verdade. Primeiramente, eu gostaria de convidá-la a responder a pergunta inicial desse programa. Afinal, eu não posso falar quem é você estando no lugar que eu estou. Então, antes de mais nada, Luane, seja muito bem-vinda. Quem é você?
Oi, João, obrigada. Quem sou eu? É difícil, né? Isso, eu sou a Luane. Associação Livre, será? Eu sou... Eu sou tanta coisa. É bem difícil de falar quem eu sou. Bem difícil de colocar significantes, né? É mais fácil quando é com os demais. E acho que talvez esse seja, tipo, uma coisa interessante, né, disso de quem eu sou. Eu sou essa pessoa que gosta de escutar os outros, que gosta de escutar histórias, que gosta de conhecer as pessoas e me divertir com essas pessoas e estabelecer um contato com essas pessoas e, enfim. Eu acho que esse é um pontapé inicial interessante que eu pensei.
Interessantíssimo. Temos o começo, porque quando a gente pergunta para os outros quem é você, a descrição que vem muitas vezes é: ah, eu sou fulano de tal, trabalho com isso, faço aquilo e esse sou eu. E você já foi longe disso.
É, mas eu acho que eu já vim despida disso, pelo que você me trouxe, assim, né? Quando você me convidou, assim. Talvez por isso que eu tenha respondido dessa forma, né? Porque, realmente, a gente tende a trazer quem a gente é para os nossos papéis sociais, né? Mas, para além deles, tem bastante coisa. E eu acho que é aí que o negócio pega, pelo menos para mim.
Acho bom a gente deixar um parênteses para quem está ouvindo, que a Luane é psicanalista. Então, se alguém aqui que ouve curte psicanálise, talvez perceba muitas nuances do discurso dela voltado para psicanálise.
Pode acontecer.
Eu acho que vai acontecer muito.
Pode acontecer.
Luane, como o nome do podcast, o nome do programa, tem a ver com identidades. Uhum. Para você, o que é identidade?
Quem você é, né? Teu jeito de ser. Teu jeito de ser e estar no mundo. Quem você é, né? Para você e para o mundo. E também, eu acho que a identidade, ela tá bastante relacionada, assim, com aquilo que é peculiar em cada um de nós, sabe? Aquilo que, tipo, é diferente, que você identifica como diferente, aquilo que muitas vezes as pessoas próximas a você nomeiam, sabe? Uhum. Tipo, mas que traz essa singularidade.
Você já acabou quase dando... Você, na verdade, você deu o gancho perfeito para a pergunta seguinte. O que há de diferente em você? O que há de peculiar em você, na sua identidade?
Eu acho que bastante coisa, assim. Mas eu não sei se isso é... Se o que eu imagino como diferente, como peculiar, é realmente diferente ou peculiar, ou é fruto de, tipo, elaborações, né? Eu tenho uma tendência a viajar, então é perigoso esse tipo de pergunta, porque eu vou que vou,
viaje,
né?
Por favor.
Desculpe, retorno a tua pergunta.
O que te faz peculiar, diferente das outras pessoas?
Não sei se tão diferente assim, né, em algumas coisas. Eu acho que a gente tem sofrimentos semelhantes na vida, intensidades diferentes. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu penso muito a respeito de tudo, sabe? E eu analiso muito, principalmente eu, assim. E o que tem de peculiar, muitas vezes, é que eu tento trazer isso, tento elaborar a partir de um jeito que seja, muitas vezes, engraçado, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu acho que é um pouco diferente é que eu faço piada, assim, com algumas desgraças que acontecem na minha vida, sabe? Uhum. Se tem um assunto muito sério, eu tenho a tendência a tentar quebrar o clima, quebrar esse desconforto, enfim, claro, né? Tem momentos e momentos, mas assim, na vida, no geral, eu acho que essa é uma característica que eu noto que pode ser diferente, sabe? De tentar fazer dessa forma, nem sempre é possível, mas sempre que possível eu faço. O meu irmão tem uma frase, meu irmão do meio, né? A gente é muito próximo. Uhum. E ele fala assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é dar risada. E eu me identifico muito com isso que ele fala, porque é tão gostoso dar risada. E eu acho que a vida, ela já é tão cruel, tão real, no sentido da palavra real, de verdade, que sempre que possível eu vou tentar rir dela, entendeu? Da minha, né? Dos outros aí diz respeito ao outro, mas da minha, entende? Enfim, não sei se te respondi.
Me respondeu. É uma forma, de certa forma, de dar leveza ao mundo tão pesado, talvez.
Eu acho. Até estava comentando semana passada, eu não sei se não foi com você, talvez, pode ser. Que algumas pessoas me falam, assim, que eu tenho um olhar um pouquinho pessimista diante da vida. E eu não acho, sabe? Eu não me identifico com esse lugar de pessimismo. Eu me identifico com um lugar, assim, de que a vida é... Ela tem altos e baixos e que ela é muito real. E quando eu falo no sentido do que é a palavra real, porque, óbvio, estamos vivos, estamos aqui conversando, estamos respirando, tipo, essa é a nossa realidade agora. Mas nós somos atravessados por diversas coisas durante a nossa vida que nem sempre são tão leves, são tão bonitas, são agradáveis. Muitas delas nos causam desconfortos gigantescos, sofrimentos. Então, assim, eu tenho esse olhar bastante sincero, honesto. Essa palavra é interessante. Honesto diante da vida, né? E às vezes, para quem tá ao redor, não sei, ou para quem não me conhece, quem sabe, num primeiro momento posso achar que isso é um tanto pessimista. Mas eu acredito que não, que essa realidade, ela me traz também para esse outro ponto, assim, de dentro dessa realidade, tentar fazer as coisas com leveza, a minha leveza, né, gente, que nem sempre vai ser a leveza das outras pessoas, enfim, do que é possível para mim, enfim, e eu acho que é isso, sabe, a vida é difícil, para boa parte das pessoas, eu não consigo olhar para o mundo e pensar se eu tô bem, tá tudo bem. Eu olho pro lado e eu fico preocupada com as coisas que eu vejo, sabe? Então, só que no meio do caminho tem um monte de coisa muito legal, entendeu? Os amigos que a gente faz, as pessoas que a gente encontra, o trabalho que você exerce, a família que você tem. Então, tipo assim, essas coisas, elas também são reais, elas também fazem parte da vida. Então, eu acho que é por aí.
Peço até licença para fazer um achismo, mas sabe o que me parece quando as pessoas enxergam o realismo, a honestidade, como pessimismo? É que a gente tá, de certa forma, acostumado com o vai ficar ttudo bem, o sempre está tudo muito bem, o sempre está tudo maravilhoso, a vida é bela, viva a sua vida, essa eterna... Tá tudo motivado, todo mundo muito motivado, muito alegre, muito feliz, a falsa vida que todo mundo quer apresentar pro outro.
Uhum.
E quando aparece alguém que... é honesto quanto a vida aparenta, soa pessimista, soa assustador. Mas é um achismo.
Sim, mas é que isso que você falou é interessante, João, porque o que eu falo é a partir da minha história, da minha vida. O que você vai interpretar vai ser a partir da tua história, da tua vida.
Uhum.
Então, muitas vezes, esses olhares, eles acabam se confundindo, né, nesse ponto. E tudo bem, né? Cada um vai interpretar do seu jeito. Eu lembrei de uma situação que... Eu não sei se eu posso citar. Enfim, eu vou lembrando, vou falando.
Vai, conta, é? Fala tudo.
Na época da graduação, eu tinha um colega muito próximo, um amigo, né? Muito próximo. E ele tinha, assim, uma perspectiva bastante dura com ele mesmo e com a vida, né? Diante dele. E às vezes ele perguntava as coisas pra mim e eu falava, ai, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí até que um dia ele falou assim, Lu, você é feliz? Aí eu falei, claro que sou feliz, fulano. Imagina que não, óbvio que sou. Sou super feliz.
Uhum.
Aí ele, é sério? Eu falei, é sério. Porque pra ele, naquele momento, ele tinha já um outro significado, assim, do que era felicidade, enfim, da vida em si e tal. E eu olho pra trás, eu vejo, assim, que a minha resposta naquele momento, ela era completamente vazia, sabe? Porque, será que era tão feliz assim? O que que eu enxergava como tanta felicidade, sabe? E várias vezes depois, né, ao longo dos anos aí, eu me recordo desse momento, tipo, bem característico dele me perguntando isso, e de eu respondendo dessa forma, mas eu não sei se eu tinha tanta propriedade para dar aquele tipo de resposta. Enfim, mas foi o que aconteceu na época, né?
Uhum.
Hoje eu analiso porque são muitos anos de análise. Mas na época era o que deu, o que foi possível, né? Enfim.
Uhum. Eu adoraria te perguntar se hoje você é feliz, mas eu não vou entrar no mérito dessa questão agora.
Mas eu posso responder.
O que você responderia hoje para esse seu colega?
Eu sou. Eu sou na medida do possível dentro da minha realidade, sim. Mas isso é um estado totalmente efêmero. E assim, eu acho que além de te responder que eu sou, né, dessa forma, não com aquela tranquilidade que eu respondi no passado, não. Hoje com várias ressalvas, entendeu?
Uhum.
Mas de um ponto de vista que me dá muito mais segurança quando eu te falo, né? E mais do que isso, eu acho que eu busco por essa felicidade. Como que você busca pela felicidade? Cada um vai buscar de um jeito, né?
E o que é felicidade pra você?
Ah, é trabalhar com o que eu gosto, sabe? Tá em contato com os meus amigos, conversar com os meus colegas, perceber que esses colegas viraram amigos, por exemplo, que é o nosso caso, né? E, tanta coisa, sabe? Tantos momentos, enfim. Acho que tem muita coisa.
Difícil pôr em palavras, até.
É muito difícil pôr em palavras. Até porque, como eu falei, isso é totalmente efêmero, né? É transitório. Então, hoje eu tô te falando isso. Pode ser que daqui 24 horas eu olhe e pense, nossa, nada a ver com a resposta.
Felicidade vai ser estar longe das pessoas.
Às vezes é, né? Às vezes é. Nem sempre.
Nem sempre. Ótimo. Você acabou dando gancho pra outra pergunta da felicidade. Tava no roteiro. Adoro entrevistas assim. Mas, deixando a felicidade um pouco de lado, eu queria que você me contasse do que você tem medo.
Em que sentido?
Aquele que te vem à cabeça, quando eu te pergunto.
Quando me vem à cabeça, olha a quinta série que mora dentro de mim. Porque eu já lembrei daquela pergunta que a Marília Gabriela fez pra Ludmilla, e que ela falou que ela tinha medo de cair de moto. Do que você tem medo? Ela de cair de moto. E eu lembrei disso na hora, porque eu acho extremamente engraçado. Porque ela não faz contato nenhum, tipo, talvez com o medo dela. Ou faz, né? Talvez aquele momento realmente fosse esse medo. Mas do que eu tenho medo de bastante coisa. Mas acho que hoje um dos meus maiores medos, assim, é não ser honesta comigo mesma. Não respeitar, tipo, os meus momentos, assim. E porque por muito tempo eu negligenciei isso.
Uhum.
E isso teve um impacto muito grande na minha vida. Inclusive, temas de análise aí, né? Então, hoje, tipo, eu busco respeitar justamente isso. Sabe?
Uhum.
Não sei se ficou confuso. Não sei se parece confuso.
Eu entendi.
Enfim. E outra coisa que a gente tava comentando, que eu acho que tá totalmente associado com o que eu te falei, eu tenho medo de exposição, assim, de me expor, o que é bastante controverso, porque eu acabo me expondo bastante. Expondo no sentido assim, gente, do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto. Só que eu sou uma pessoa totalmente expressiva, transparente, tipo, as pessoas olham na minha cara, elas veem se eu não tô gostando da situação, ou se eu tô feliz com a situação, enfim, né? Algumas pessoas são assim, outras mais, outras menos, enfim, eu me considero dessa forma. E eu tenho um certo receio, assim, de me expor para as pessoas, sabe? Isso é uma dificuldade.
Como eu te falei antes, e é legal você vir falar desse medo da exposição, se expor.
É sempre assim. É sempre assim. Isso é um tema de análise, na verdade, né? Tô aqui trazendo bem sinceramente, vamos dizer assim, porque é uma questão para mim. É uma questão, né? Até eu comentei com você em outro momento que eu geralmente eu ando bastante de preto e tal, né? Não à toa, porque o preto me dá a sensação que eu me camuflo, assim, entre as pessoas. Mas, enfim, eu faço o que eu tenho que fazer, eu falo o que eu tenho que falar, eu não deixo de viver minha vida por conta disso. Mas é sempre uma questão que retorna, sabe? E como em psicanálise a gente fala, as nossas repetições que acontecem, né, ao longo da vida, elas nos dão sinais, assim, de uma situação, de algo que precisa ser trabalhado. Então, como é algo que retorna e eu percebo porque me incomoda, né, então isso vira uma questão, entende?
Entendo. Eu tô adorando, porque cada vez que você vai terminar a resposta, você levanta a bola para a próxima pergunta. Vamos deixar esse assunto para tua análise, então.
Exatamente.
Tá? O que te incomoda em você e na sociedade?
Nossa. Em mim e na sociedade? Acho que muita coisa. Muita coisa me incomoda. Muita coisa. O descaso, principalmente, assim, socialmente falando, sabe? Como eu te falei, eu não consigo olhar pro lado, ver algumas coisas acontecendo, seguir minha vida e fingir que tá tudo bem, né? Eu não isso me incomoda muito.
Uhum.
Parece que eu tô... Só que ao mesmo tempo, quando eu falo isso, eu tenho completa noção do que eu tô falando de um lugar privilegiado, sabe? De um lugar, assim, que eu não tenho grandes problemas nesse sentido, sabe, socialmente falando, mas que me incomoda ver outras pessoas nessa situação. Então, assim, é muito difícil para mim lidar com qualquer tipo de preconceito, sabe? Qualquer tipo de intolerância, eu não suporto machismo, eu já fui, assim, muito mais militante nesse sentido, sabe? Então, eu, quando pergunto o que me incomoda, é a primeira coisa que vem, sabe? Não, esse não respeitar a alteridade, sabe?
Uhum.
É um desrespeito com a alteridade. E eu sempre falo, assim, costumo falar para as pessoas próximas a mim, ou quando estou dando aula mesmo, assim, que a gente tem que revisitar o nosso lugar, nosso fazer diariamente. Porque às vezes você pode estar vivendo numa bolha e fazendo coisas que, tá tudo bem, tá tudo certo, emitindo opiniões, falando coisas que para você tá tudo bem. Mas que será que tá tudo bem pra todo mundo, entendeu? Tipo, então eu acho que a gente precisa revisitar o nosso lugar. De se analisar mesmo, de reavaliar, tipo... Parece que eu tô falando assim, eu falo, eu penso, nossa, que utópico, né? Porque a gente não para pra fazer isso. Geralmente a gente para pra fazer isso quando acontece algum tipo de BO, né? E eu me preocupo muito com isso, com esse efeito, sabe? Então, isso me incomoda, né? Bastante.
Como é que é pra você falar sobre esse incômodo?
Tentar me manter polida. porque eu tenho uma característica de ser muito objetiva com as palavras, entendeu? Isso às vezes se confunde com grosseria. Eu já fui muito grossa, acredite. Mas hoje eu sou um pouco mais direta, eu acho, né? Só que eu sei que isso às vezes é confuso pra quem tá... Pro interlocutor, vamos dizer assim, né? Então, eu cuido com as palavras, porque da mesma forma que isso me incomoda, se vier pra mim e com pessoas próximas, do contrário também é verdadeiro, né? Então, por isso que eu falo, é um lugar de revisitar, assim, diariamente, constantemente. Porque eu tenho uma certa noção de que isso me incomoda nos outros não à toa, sabe? Eu tinha uma professora que ela falava assim, o que te cutuca é teu. Talvez não na totalidade, mas pelo menos uma parcela.
Uhum.
Então, eu faço esse exercício, assim, de pensar a respeito, de ter essa noção de que se isso me incomoda no outro, é porque em algum ponto ressoa em mim, sabe? Em qual talvez eu ainda não saiba, mas enfim.
Uhum.
A gente não sabe de tudo, né? A gente nem precisa saber de tanta coisa na vida.
Aceitar que a gente não sabe de tudo talvez seja mais incômodo, talvez.
Bastante.
Talvez. Luane, estamos quase lá. Prometo. O que é importante para você?
Na vida, no geral, assim?
O que é importante para você?
Ai, para mim é importante poder rir das coisas, das situações. É importante saber que eu tô fazendo meu trabalho bem feito. É importante saber que eu tô fazendo o meu melhor onde eu estiver. É importante estar perto da minha família, dos meus amigos. Ai, tanta coisa é importante. Falar assim, me traz muita coisa, sabe? É muito importante as experiências que eu tenho com meus alunos, por exemplo, essa troca, sabe? Essa construção, eu acho, tipo, que é uma construção, assim, esse relacionamento e tal com as pessoas que você convive quase que diariamente, né? Então é importante para mim, isso é caro para mim, sabe? E até como outras coisas mais cotidianas, vamos dizer assim, né? Importante me cuidar, fazer minha análise, correr, porque eu amo correr, então é importante para mim, é importante ter esse meu tempo, enfim. Ah, acho que é isso, João. Tem bastante coisa que é importante para mim.
Várias coisas
Várias
importantes.
coisas.
Ótimo. E no que você acredita?
E muita coisa também. Mas em que sentido? No que eu acredito?
O que é uma verdade para você? Talvez seja a melhor definição.
Que é uma verdade para mim?
Aquilo que hoje você toma não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Acho bem importante deixar isso claro. Acreditar não quer dizer que aquilo seja uma verdade absoluta. Mas o que hoje é uma verdade para você? O que você acredita?
Eu acredito que quando nós pensamos para além de nós, a gente acaba fazendo bem para nós mesmos. Eu fico muito confusa essa frase, mas
Fez sentido.
fez sentido?
Fez sentido. Na minha cabeça, pelo menos. Espero que o de quem ouviu também.
Eu acredito nisso, sabe? Que assim, e muitas vezes isso requer esforço da sua parte individual. Assim. Mas eu acredito que é aquela história de que juntos a gente é melhor, sabe? Eu acredito nisso. Eu realmente acho isso. A gente não faz nada sozinho. Nada, nada. A pessoa que tentar viver sozinha, tomar as decisões só por si, simplesmente assim, desconsiderando a outra pessoa, cara, vai sofrer muito, sabe? Então eu acho que quanto antes a gente aprender que a gente precisa do outro para viver, não que a gente vai ser dependente, não é isso, não é largar a nossa vida na mão do outro, não é isso. Mas é entender que o outro é importante, sabe? Eu acho que isso dá outro sentido para a vida. A psicanálise me trouxe muito isso. Sabe? Essa noção, assim, de que a gente precisa do outro e dos outros para viver e para, enfim, para sermos melhores enquanto pessoas, enquanto sociedade. Eu acredito nisso.
Luane, nós sabemos que dentre as poucas verdades que a gente tem no mundo, verdades absolutas, a básica e essencial é que uma hora a gente vai dessa para outra. E não tem como a gente fugir disso, não tem como o ser humano fugir disso. Todo mundo um dia vai ter o pezinho na cova. Tá? Inegável. Metaforicamente falando, tem gente que nem todo mundo vai pôr o pé na cova. Enfim, você entendeu o
Enfim,
que eu quis dizer.
entendi.
Voei. Quando chegar a tua vez, como que você vai querer ser lembrada?
Nossa, essa é profunda. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa alegre, uma pessoa que lutou pelas coisas que queria, entendeu? Tipo, ai, nossa, ela fazia isso. Ela queria tal coisa e foi, fez e realizou, entendeu? Eu gostaria de ser lembrada dessa forma. Uma pessoa que foi muito amiga, uma pessoa que foi, assim, legal na medida do possível, né? É esse sentido, sabe? Mas é muito difícil pensar sobre isso, né? Geralmente a gente não pensa. É engraçado porque eu até comentei com você um tempo atrás. Eu penso sobre essas questões de vida e morte, mas eu nunca parei para pensar nesse ponto assim, né? Como ser lembrada. Porque eu sou uma pessoa diferente para cada um que eu encontro. Né? Eu posso ser uma pessoa muito legal para algumas pessoas e uma também gera para outras. É real, essa é a verdade, né? Talvez os motivos que um amigo ou uma amiga gostem de mim sejam os mesmos motivos que a outra pessoa vai me odiar. Então, assim, como dizer, como eu serei lembrada? Eu acho que vai ter muita coisa, como eu gostaria, né? É uma situação, eu acho que eu trouxe alguns pontos para você, mas eu sei que nem todo mundo vai ver dessa forma.
Ah, mas o importante é como você gostaria. Acredito que você me respondeu.
Acho que sim.
Acredito que sim. Dentre tudo que foi falado, tem alguma coisa que você sentiu necessidade de falar e eu não perguntei que você gostaria de que eu te perguntasse?
Não, eu acho que você já me perguntou bastante coisa.
Te expus demais?
Não. É porque, como eu falei, eu tenho esse receio de me expor, porém, eu faço mesmo com receio. Com medo, né? Vamos usar a palavra certa. Com medo. Então, eu acho que é isso. Mesmo com medo, eu acabo fazendo. Tipo, conversando aqui com você hoje, né? E tantas outras coisas na vida. Eu acho que diariamente, todo mundo, a gente se depara com isso, né? Alguns mais, outros menos. Mas essas situações, elas são semelhantes, eu acredito. Né? De ter que enfrentar algum tipo de medo, enfim.
Todo mundo enfrenta um medinho de vez em quando.
Sim.
Praticamente todo dia.
Todo dia. É viver isso.
Viver isso.
Mas enfrentar, além de tudo.
Muito obrigado, primeiramente, tá? Pra encerrar, deixa uma mensagem para aqueles que estão ouvindo. Sua doce voz.
Super doce. Só que não. Eu quero agradecer o convite, porque... como eu falei, é um desafio para mim falar, porém eu gosto bastante, né? Então, obrigado por querer me escutar, assim. E eu espero que tenha ficado legal, né? e é isso, gente. Eu acho que por mais real que a vida seja, tem muita coisa legal aí pelo meio do caminho. E a gente tem que estar aberto à experiência de viver, porque a real é que daqui a pouco tudo passa, né? E passa tudo muito rápido.
Uhum.
Então, dentro das possibilidades, eu acho que é importante que cada um se reconheça nesse lugar de aproveitar sua vida, assim, tipo, sua realidade. É isso.
Muito obrigado, Lani, de coração, tá?
Eu te agradeço.
Se eu pudesse resumir esse episódio em três palavras, seria honestidade, sinceridade e realidade. Foram as que você mais usou para se descrever e que eu acho que condiz muito com a tua personalidade.
Uhum.
Uma identidade honesta, sincera e real. Verdadeiramente real.
Obrigada, João. Agradeço muito.
Espero que tenha gostado desse novo formato do podcast Identidades. É uma nova ideia que eu quero trazer para cá com mais frequência. Eu não sei se vai ser toda semana, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal. Isso é algo que ainda está em construção e eu preciso ver se vai dar certo a ideia. Se você gostou, deixe seu feedback. Se você não gostou, deixe seu feedback também. A sua sugestão para melhor e para o crescimento do podcast é fundamental. Então, assim que você tiver ouvido esse episódio, me manda um comentário falando assim, o que, que você achou? Pode ser bem sincero. Gostei, não gostei, odiei, boas perguntas, péssimas perguntas, acho que você deveria ter perguntado isso, você deva perguntar isso de forma assim, cuidado como você fala tal coisa. É fundamental para o meu crescimento e para o crescimento do podcast. Pense em fazer essa ideia algo cada vez melhor. E para isso eu preciso do feedback de você que ouve o programa. Beleza? Agradeço de coração para você que ouviu. Se gostou, compartilha, me dá um retorno. Se não gostou, me dá um retorno também. E seguimos com a programação do podcast Identidades, tá? Siga o nosso Instagram, podcast.identidades, que lá a gente vai postando semanalmente os episódios. Lá você consegue conferir um catálogo bem bacana dos episódios que já foram divulgados. Além de que você pode ouvir a gente em diversos agregadores de podcast. Lá você encontra um link com todos os locais que você pode ouvir o nosso programa. Fechou? Um abraço. Nos vemos na semana que vem. Faça terapia, beba água e no final nós vamos vencer.